Avenida Anita Garibaldi, sentido Iguatemi, trânsito moderado. Também Avenida Barro Reis, sentido Iguatemi, trânsito moderado. No sentido contrário, o subúrbio está livre. Avenida Caminho de Areia, sentido Ribeira, trânsito moderado. Avenida Caminho de Areia, no sentido contrário, calçada também está tranquilo, muito tranquilo, né? Avenida General Graça Lessa, conhecida como Ugunjá, sentido Vasco da Gama, trânsito moderado. Sentido Bonacô, o trânsito está livre. E também na suburbana, né? Vamos lá. Avenida General San Martín, sentido suburbana, trânsito moderado nesse momento. E na Avenida General San Martín, ao contrário, sentido Iguatemi, também trânsito moderado. Avenida Heitor Dias, conhecida como Sete Portas, sentido comércio, trânsito moderado. Sentido Rótulo Abacaxi, o trânsito está livre. Avenida Jequitaia, sentido Paripe, também trânsito moderado. Avenida JJ Seabra, sentido comércio, também trânsito moderado nesse momento. As demais vias da capital baiana, trânsito livre. Avenida Tancredo Neves, trânsito livre. Vasco da Gama, trânsito livre. Avenida Paulo VI, né, também trânsito livre. Paralela, né? Sentido centro também tranquilo nesse momento. Avenida Otávio Mangabeira, os dois sentidos, centro e aeroporto também trânsito livre. Então está tranquilo circular agora pela manhã na capital baiana. Então você, meu amigo motorista, que vai fazer alguma coisa aí em alguns pontos da cidade, né? Tá tranquilo. Vai para o lado do aeroporto, tá tranquilo. Vem para o lado do centro, tá tranquilo. Vai para a suburbana também, tá tranquilo. Vem da suburbana para a região do centro também, tudo tranquilo, né? Até Oscar Pontes hoje amanheceu tranquilo, né? Que eu esperava ali um trânsito muito carregado, né? Muito carregado na Avenida Oscar Pontes, que é chegada do pessoal do ferry, né? E também a região da BR-304, rodoviária, muita gente também chegando, mas o trânsito está tranquilo nesse momento. São agora 7 horas e 40 minutos, né? 7 e 40. Deixa eu atualizar aqui algumas outras informações. Né? Falar um pouquinho aqui sobre essa operação que foi feita sobre tráfico internacional de drogas, né? 6 pessoas aí parece que foram presas, né? É isso mesmo? 6 pessoas são condenadas, né? Presas, condenadas por tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador. 6 integrantes aí de uma organização criminosa foram condenados a até 20 anos de prisão por tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador. O grupo criminoso foi desarticulado pela Polícia Federal durante a operação Descontaminação. Segundo informações divulgadas aí pelo Ministério Público Federal, ontem, né? A denúncia contra o grupo foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da ECO, do Ministério Público Federal, a 2ª Vara da Justiça Federal. Conforme a denúncia, o grupo condenado utilizava uma técnica conhecida internacionalmente como RIP-ON, RIP-OFF, para cometer aí os crimes. A estratégia consiste na inserção clandestina de drogas em contêineres de exportadores lícitos, sem o conhecimento dos proprietários. O objetivo da organização criminosa era usar a estrutura portuária de Salvador para enviar drogas como cocaína para portos de países da Europa, a exemplo da Holanda, Bélgica e Espanha. Ainda segundo o Ministério Público Federal, o esquema criminoso contava aí com estrutura especializada e divisão de tarefas. Eles utilizavam estratégias como informações privilegiadas sobre cargas e embarques, atuação de pessoas com acesso ao terminal portuário, veículos clonados, lacres falsificados, apoio logístico. O núcleo de inteligência do grupo contava com funcionários do terminal portuário que acessavam os sistemas internos para selecionar contêineres em pontos cegos das câmaras de segurança do porto. Brincadeira, né? Até isso acontece, né? Complicado. Bom, 7h42, vem assim, Armando.
Meia. De volta então. De volta, Copa do Mundo está aí, né? Veja só, a nossa seleção brasileira, já tem compromisso marcado na fase mata-mata da Copa do Mundo. Após encerrar a participação na fase de grupos, a nossa seleção, comandada pelo Ancelotti, volta a campo na próxima segunda-feira, dia 29, quando enfrenta o segundo colocado do grupo F em busca de uma vaga nas oitavas de final. Então tá aí. Eita, a informação, deixa eu completar aqui, porque interessa, eu quero saber quem é que pode pegar o Brasil aqui, ó. Os possíveis adversários do Brasil são Holanda, Japão e Suécia. A definição ocorrerá após o encerramento da última rodada do Grupo F. A partida será disputada no Houston Stadium, lá em Houston, no Texas, com início às 14h, horário de Brasília. Bom, eu queria saber a opinião aí do Marquinhos, você, Almir, né, nossos amigos do Acorda para a Vida. Os possíveis adversários do Brasil, vocês ficariam com quem? Pegar a Holanda, Japão ou a Suécia? Hein? Quem é que você prefere, Almir, encarar no mata-mata, né? Lá em Houston, no Texas, às 14h, horário do Brasil. Né? Marquinhos, diga aí, você vai gostaria de encarar a Holanda, Japão ou a Suécia? Ninguém quer falar nada. Está todo mundo correndo o pau, é? Tá todo mundo... Eu gostaria de encarar a Suécia. Preferia encarar a Suécia, né? Mas tem gosto para tudo, futebol é uma caixinha de surpresa. Olha, e há um ano do início da Copa do Mundo feminina, Salvador já acelera os preparativos para receber uma das maiores competições esportivas do mundo, hein? A contagem regressiva para o torneio, que começa no dia 24, começou do ano que vem, dia 24 de junho do ano que vem, foi marcada nesta segunda-feira pelo anúncio de uma série de ações da Prefeitura voltadas à infraestrutura, mobilidade, turismo, cultura e desenvolvimento econômico. Entre os destaques do planejamento está a realização do FIFA Pan Festival, que terá como palco a Praça Maria Felipa, lá no comércio. O espaço vai reunir transmissão dos Jogos em telões, além de apresentações artísticas e atividades culturais voltadas para os moradores e turistas. Para coordenar as ações, a administração municipal criou um grupo de trabalho formado por representantes de 16 secretarias e órgãos públicos. A iniciativa é liderada pela vice-prefeita Ana Paula Matos, que destacou a oportunidade de projetar Salvador internacionalmente. Segundo ela, a cidade reúne experiência e estrutura para sediar grandes eventos. E a Copa do Mundo Feminina será uma oportunidade de apresentar ao mundo a cultura, a capacidade de organização e a hospitalidade da capital baiana. Na área de mobilidade, a prefeitura prepara um plano especial que prevê a operação de uma linha do BRT Salvador até a Arena Fonte Nova, além de estratégias específicas para o trânsito durante os dias de jogos. Outra frente de atuação será a economia local. Ambulantes e comerciantes deverão participar de programas de capacitação para ampliar as oportunidades de trabalho e renda durante o Mundial. Também está previsto um cadastramento antecipado desses profissionais, seguindo o modelo adotado em outros grandes eventos realizados na cidade. Então está tudo sendo projetado para a Copa do Mundo Feminina o ano que vem, seu Almir Santana.
Sem retorno, não estava conseguindo ouvir nem Marquinhos, mas a gente prefere, claro, que a Suécia, né? Quanto mais fraco o time, não que a gente esteja com medo e fugindo de nada, não. Mas é que dá mais tempo aí do Brasil e ganhando mais corpo, mais entrosamento. Ontem eu já percebi que a seleção estava marcando mais, a seleção estava melhor posicionada, o esquema tático melhorou, a entrega dos jogadores também. E isso vai fazendo a diferença. A seleção vai crescendo durante a Copa do Mundo. Foi o que aconteceu com a Argentina na Copa passada, que ela foi campeã. A Argentina começou a Copa do Mundo passada perdendo. Ela perdeu sua primeira partida e aí foi... vai se recuperando e foi crescendo na competição. E chegou à final e ganhou da França na final. A gente vê muitas seleções que chegaram com muita pompa, né? A Espanha chegou com um bicho papão, empatou o primeiro jogo, fez o segundo jogo, já ganhou, já começou a melhorar. Então, futebol é isso, né? Copa do Mundo tem muito isso, né? Às vezes a seleção chega, né, muito forte e, de repente, durante a Copa vai surgindo outros, né? Outras seleções vão se organizando, vão rendendo aí também bem. Eu acho que o Brasil começa, né, a melhorar bastante, a dar esperança ao torcedor. Claro que ainda tem um caminho longo. Né? Se a gente passar para a próxima fase, como você falou, a gente tem Holanda, Japão. Né? Holanda, Japão e a Suécia. São times, né? Todos de certa tradição, mas é melhor enfrentar aí a Suécia, né? O Japão tem um futebol muito rápido, não chegou assim finais da Copa do Mundo, né? Mas é uma seleção que vem crescendo nos últimos anos. E a Holanda já eliminou até a gente, né? Temos históricos aí de ser eliminado pela Holanda. Então a Holanda também é uma grande escola do futebol. Acho que não que o Brasil não estivesse preparado para enfrentar a Holanda, mas de repente a gente pega uma Suécia, até pelo que fez o Brasil na primeira fase, merece também um pouquinho mais de tranquilidade para passar aí, né, para a fase seguinte. Então, se o Brasil pegar a Suécia, eu acho que é mais tranquilo. Não pode também desligar, porque o futebol mundial está muito equilibrado, né? Você vê seleções sem muita tradição. Ontem se falava em Coreia do Sul e África do Sul. Ah, não, a Coreia vai golear a África do Sul é a pior equipe aí do grupo. A África do Sul vai lá e ganha de 1-0 da Coreia do Sul. Então, futebol mudou, mas futebol mudou. Não é pelo nome que se ganha mais. Tem que ir para dentro de campo, com foco, com raça, com garra, mostrar organização, esquema tático, e claro que o talento faz a diferença, né? E a gente vê os craques brigando aí pela artilharia, o Haaland, Haaland, né? Brigando pela artilharia, Vini Júnior, o Messi, que tem 5 gols, né? É o que tem mais gols, o Cristiano Ronaldo também chegou. Então todo mundo tá chegando, o Harry Kane também. Teve até a oportunidade no último jogo de fazer um gol e não fez debaixo da trave. Então o futebol está assim, né? Com bastante disputa. E ontem a estreia do Neymar. Neymar, que vem da contusão, quase 1.000 dias sem vestir a camisa da seleção brasileira, né? Tem essa oportunidade numa Copa do Mundo. E a gente espera que ele aproveite e agarre essa oportunidade e ajude a seleção brasileira a ir longe aí nesse Mundial. É o que a gente deseja. 7:50, né? 7:50. Deixa eu atualizar aqui algumas notícias e informações, né? 5 cidades da Bahia amanheceram aí com baixas temperaturas, hein? Seu Armando aí, 15 graus tá bom para você, seu Armando? 14 graus, 13 graus? Tá frio ou ainda tá bom?
Tá muito frio, tá doido. 15 graus, frio, é? Eu vou dormir debaixo da cama.
Não.
Qual é, meu irmão? Negócio de 15 graus, né?
De 10 graus, é. Deixa eu trazer essa informação. O inverno segue aí derrubando as temperaturas na Bahia. Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 24, Correntina registrou 10,1 graus e foi a cidade mais fria do Nordeste, de acordo aí com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Rapaz, 10 graus é frio, hein? Além de Correntina, outras cidades baianas também tiveram temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia. Vitória da Conquista registrou 10,9 graus, seguida por Luiz Eduardo Magalhães, com 12,2 graus, Lençóis, na Chapada Diamantina, com 13,4 graus, e Irecê, a terra aí do meu amigo Lázaro, né, que está sempre mandando mensagem, acompanhando aqui nosso programa, registrou aí 14,8 graus. No ranking nacional do IMET, né, Correntina aparece na posição 131, entre aí as menores temperaturas do país. Vitória da Conquista ficou em 142, e Luiz Eduardo Magalhães, 169. Né? E isso para mostrar que tem cidades aí muito mais frias. A cidade mais fria do Brasil na quarta-feira foi na região sul. General Carneiro, no Paraná, liderou o ranking com menos 3,6 graus. Imagina, senhor Armando, menos 3,6. Será que estava frio?
3 graus, eu vou conversar jogando o gelo da boca para fora.
Menos 3.
Mas o que é isso, rapaz? Menos 3, eu ia dormir debaixo, sentado na fogueira.
Abaixo de zero, imagine. General Carneiro, no Paraná, com menos 3,6, seguida de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, com menos 2,8 graus, Lages, em Santa Catarina, com menos 2,6, e Curitibanos, em Santa Catarina, com menos 2,3 graus. Rapaz, é frio, hein? É frio. Tudo na região sul, todo mundo abaixo de zero, com a temperatura abaixo de zero, hein? Temperaturas negativas. A gente, graças a Deus, nunca viveu isso aqui, espero não viver, não. apesar que as mudanças climáticas, né, as alterações do clima estão, né, bagunçando o planeta todo por conta aí do efeito das ações do homem, né? Mas é isso, mas a gente torce aí que a gente continue com esse clima gostoso. São João nosso foi maravilhoso, quem ficou em Salvador, né, aproveitou bastante, porque choveu pouco, né, teve sol, mesmo com a chegada do inverno, e as temperaturas foram ótimas, e também o clima foi bastante agradável. Não foi, seu Armando? Em Lauro de Freitas também, não foi, Armando?
Verdade, né? Um clima tranquilo, né? Às vezes dava 26, 27 graus, caía para 23, mas de um modo geral, a temperatura foi beleza de Creuza. Olha, Almir, uma boa notícia para as mulheres, hein? A Agência Nacional de Saúde Suplementar colocou em consulta pública uma proposta que amplia a cobertura obrigatória da mamografia digital pelos planos de saúde. Caso seja aprovado, a medida permitirá que o exame seja realizado por qualquer pessoa, independente de idade e gênero, desde que tenha solicitação médica. Atualmente, os planos só são obrigados a cobrir mamografia digital apenas para mulheres com idades entre 40 e 69 anos. O objetivo da proposta é eliminar essa limitação e equiparar a regra à mamografia convencional, que é realizada apenas com a indicação do profissional de saúde. A mamografia é uma das principais ferramentas usadas para diagnosticar precocemente o câncer de mama. A versão digital oferece imagem DED, maior qualidade, menor exposição à radiação e mais conforto durante o procedimento. Além disso, o armazenamento digital facilita a comparação de exames e o acompanhamento da evolução clínica pelos especialistas. Está aí uma boa notícia para as mulheres em se tratando desse exame de mamografia, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, são 7 horas e 55 minutos, né? 7h55, e vamos aqui divulgar aqui os jogos de hoje, né? Jogos importantes, inclusive, a partir desses jogos, a gente vai também, né, saber os adversários do Brasil, né? 7 horas e 55 minutos. Vamos aqui, hoje tem disputa entre Alemanha, né? Alemanha e Equador, né? Um jogo que, claro, que a Alemanha, na minha opinião, é totalmente favorita, né? Tem 6 pontos no seu grupo e claro que deve confirmar aí o primeiro lugar, né? Primeiro lugar, já que aí dificilmente ela pode ser ameaçada, porque ela tem, só se ela perdesse o jogo, né? E aí a Costa do Marfim ganhasse. Mesmo assim, ela tem um saldo de gols, né, de 7, né? Imagine, aí a Costa do Marfim teria que dar uma goleada muito grande. Costa do Marfim tem 0, teria que dar uma goleada de 7 e a Alemanha perder de 1-0, né? Para poder não se classificar. Difícil, né? Não se classificar, não. Se classificar em segundo, né? Porque classificado ela já está. É porque dentro do grupo aí, só quem tem chance aí é a Costa do Marfim, que tem 3 pontos. Os outros dois têm 1 ponto cada. Equador e Curaçao tem 1 ponto e saldo de -1, no caso do Equador. E Curaçao tem -6 de saldo. Tem que fazer muito gol. Teria que fazer muito gol para se classificar aí dentro desse grupo, né? Além disso, também, a gente tem aqui nos jogos de hoje Equador, como eu falei, Equador e Alemanha, às 17 horas. Também Curaçao e Costa do Marfim, às 17 horas. Isso no grupo E. Do grupo F, Tunísia versus Países Baixos, às 20 horas. Esse é o grupo F, Japão e Suécia, às 20 horas também. No grupo D, Turquia e Estados Unidos, às 23 horas, e Paraguai e Austrália também, às 23 horas, né? Então, esses jogos agora, né, desde ontem, né, o mesmo grupo joga no mesmo horário, para evitar, né, qualquer tipo de armação, né? Ah, alguém vai facilitar resultado para alguém, vai empatar um jogo para favorecer alguém, então todo mundo joga no mesmo horário para ficar indefinida, né, a classificação. Isso é importante, né? De repente o time, se jogasse mais cedo, já estou classificado. Né? Aí o espetáculo perde a graça, né, seu Armando? Mas é isso. Copa do Mundo vai se afunilando a partir da próxima semana. começa o mata-mata e aí muita gente vai sorrir, muita gente vai chorar. 7h58, vamos ficando por aqui, seu Armando. A gente volta amanhã, né? Sexta-feira, semana curta a partir de agora, para quem começou a trabalhar hoje, mas para a gente a semana foi longa, porque não teve folga, né? Nem para mim, nem para você, nem para o seu Marquinhos Santiago, né? O Emerson e o Ivan também, todo mundo trabalhando aí a semana toda. Então voltamos amanhã, seu Armando, seu Marquinhos.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Acorda pra vida. 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Senna.
Você sabia que pegar Uber é uma boa forma de conseguir milhas aéreas para viajar? Não? Então vem comigo nessa. Acha que só quem tem cartão de crédito do tipo Black que consegue milhas? Não, não, não. Eu vou te ensinar uma forma de ter milhas aéreas sem precisar ter um cartão de crédito. Você que utiliza Uber deveria comprar os créditos de Uber no site da Smiles e assim acumular milhas aéreas. Para você ter uma ideia, se você gasta R$100 por mês, por exemplo, com Uber, em um ano você conseguiria acumular 2.400 milhas aéreas. Então, se você acompanhar as promoções de passagens aéreas, isso poderá lhe render um trecho dentro do Brasil. Ou seja, você conseguirá ir para algum lugar dentro do nosso país. Ou ainda, você pode conseguir até, quem sabe, uma ida e volta dentro do Brasil em 2, 3, 4, 5 anos. Isso mesmo, somente usando e comprando créditos de Uber da forma correta. É isso? Educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 6:08:06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço, o que importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1, bom dia Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Bom dia Carla, bom dia Matheus Pastore.
Eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM. Com nossas redes sociais, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I.
Atenção aos destaques desta quinta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Jerônimo Rodrigues sai em defesa de Jacques Wagner após saída da liderança no governo no Senado.
Criança de 3 anos é gravemente ferida em guerra de espadas em Cruz das Almas.
Cachoeira é a sede oficial do governo da Bahia no começo das comemorações pela independência do estado.
Butantã recruta idosos em Salvador para testes de nova vacina contra a gripe.
Limpeza reforçada em Salvador inicia uma força-tarefa após o fim da greve dos garis.
Limpeza Justiça condena grupo que enviava cocaína do Porto de Salvador para a Europa.
Justiça determina indenização de R$25 mil a paciente que não recebeu o resultado de exame de HIV.
Brasil vence a Escócia, garante liderança do grupo. E Neymar volta à seleção após 981 dias.
Terremoto acima de 7 de magnitude provoca 32 mortes, derruba prédios, deixa a Venezuela em estado de alerta.
Keiko Fujimori faz discurso como presidente eleita e promete unir o Peru. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma criança de 3 anos ficou gravemente ferida depois de ser atingida por uma espada durante os festejos de São João na noite de ontem, no bairro do Areal, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. O artefato pirotécnico caiu perto da casa da família e atingiu a criança, que sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima em estado grave para a unidade de pronto atendimento do município, onde ela recebeu atendimento de urgência. Outras pessoas também deram entrada na unidade com queimaduras e fraturas relacionadas aos festejos juninos. Vai ser enterrado nesta quinta-feira em Salvador o corpo de Tarcísio Sodré Santos do Nascimento, de 47 anos, morto após ser atingido na cabeça por uma espada durante os festejos de São João em Sapiaçu, no Recôncavo Baiano. O acidente aconteceu na noite de terça, no bairro da Jaqueira. Em respeito à família, a Prefeitura de Sapiaçu cancelou a programação da noite de terça dos festejos juninos. O uso de espadas continua sendo proibido pela Justiça, apesar de a prática ainda ocorrer de forma clandestina em algumas cidades do interior da Bahia.
A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, volta a ser nesta quinta-feira a sede oficial do governo da Bahia e, pela primeira vez também, dos poderes legislativo e judiciário. A transferência simbólica marca os 204 anos do início da luta pela independência do Brasil na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues cumpre a agenda oficial no município, enquanto a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça realizam sessões especiais na cidade. A mudança foi autorizada por lei estadual em vigor desde 2007, que determina a transferência da sede do Poder Executivo para Cachoeira todo dia 25 de junho, em reconhecimento ao papel histórico do município nas batalhas pela independência. Neste ano, a programação ganha este caráter inédito com a participação dos três poderes, reforçando a importância política e histórica da data. As cerimônias abrem oficialmente o calendário das comemorações da independência. O 25 de junho tem um forte significado histórico. Foi nessa data, em 1822, que moradores de Cachoeira lideraram um movimento que deu início à guerra pela independência na Bahia. O conflito terminou em 2 de julho de 1823, com a expulsão das últimas tropas portuguesas do estado.
O Instituto Butantan está recrutando idosos em Salvador para participar dos testes de uma nova vacina contra a gripe. A pesquisa é voltada para homens e mulheres com 60 anos ou mais, moradores da capital e de outros 14 municípios em 9 estados do país. Os voluntários precisam estar saudáveis ou ter doenças crônicas controladas, como diabetes e hipertensão, e em condição clínica estável. Os testes são realizados na Associação Obras Sociais Irmã Dulce, no bairro de Patamares. A nova vacina tem um adjuvante na composição, substância que aumenta a resposta do sistema imunológico e busca ampliar a proteção da população idosa, que apresenta maior risco de complicações, internações e mortes provocadas pelo vírus influenza. A primeira fase do estudo começou em janeiro deste ano, com 300 participantes, e apresentou resultados considerados seguros pelo Comitê de Monitoramento de Dados de Segurança. Ora, o Instituto Butantan ampliou da resposta imunológica do novo imunizante antes das próximas etapas do desenvolvimento.
A Força-Tarefa de Limpeza Urbana começou a atuar em Salvador depois do fim da paralisação dos trabalhadores da categoria. Os serviços foram retomados e a prioridade é recolher o lixo acumulado em bairros, avenidas e pontos de grande circulação que ficaram sem atendimento. Equipes da Limpub foram reforçadas para acelerar a coleta de resíduos, a varrição das ruas e a limpeza dos locais. A paralisação durou apenas um dia e fazia parte de uma mobilização nacional dos trabalhadores da limpeza urbana que cobram do Senado a votação do projeto de lei que regulamenta a profissão e amplia os direitos da categoria.
A Justiça Federal condenou 6 integrantes de uma organização criminosa por tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador. O grupo usava a estrutura do terminal para esconder cocaína em containers que seguiam para portos da Holanda, Bélgica e Espanha. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a quadrilha tinha apoio de funcionários com acesso ao porto, além de utilizar veículos clonados, lacres falsificados e informações privilegiadas sobre cargas e embarques. As investigações apontam ainda que vigilantes eram subornados e técnicos de refrigeração eram cooptados para criar falsos chamados de manutenção e facilitar a ação dos criminosos. As penas variam de 12 anos e 3 meses de prisão a 20 anos. Todas em regime fechado, além do pagamento de multa. Os condenados também responderam pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, saiu em defesa do senador Jax Wagner após um anúncio de que ele deixará a liderança do governo do presidente Lula no Senado. Em uma publicação nas redes sociais, Jerônimo afirmou que a Bahia e o Brasil reconhecem o trabalho desenvolvido por Wagner no cargo e destacou a experiência, o senso democrático e a capacidade de articulação do senador. O governador também declarou ter confiança total no aliado e disse acreditar que Wagner vai conseguir provar sua inocência diante das investigações em andamento. Jax Wagner anunciou a saída da liderança depois de uma reunião com o presidente Lula.
Uma briga entre um homem de 44 anos e uma mulher de 49 terminou com uma pessoa ferida e mobilizou equipes da Polícia Militar na estação Pirajá, em Salvador. Quando os policiais da 48ª Companhia Independente chegaram ao terminal, os dois envolvidos já haviam sido contidos por seguranças da concessionária que administra a estação. Pelo menos uma das pessoas precisou de atendimento médico e foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento dos Barris. A Polícia Civil registrou um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal dolosa e informou que a motivação da discussão ainda está sendo investigada. A CCR Metrô Bahia afirmou que não houve registros de acidente nas dependências da estação. O caso está sendo apurado.
Um hospital particular de Salvador foi condenado pela justiça a indenizar em R$25 mil um paciente que não recebeu o resultado de um exame para diagnóstico do vírus HIV. De acordo com o processo, o exame foi realizado durante atendimento na unidade de saúde, mas o resultado nunca foi entregue nem informado ao paciente. A falha só foi descoberta meses depois, quando ele procurou outro serviço médico e recebeu o diagnóstico positivo para HIV, iniciando o tratamento com atraso. Na decisão, a justiça entendeu que o hospital falhou na prestação do serviço e reconheceu que a demora comprometeu o acompanhamento médico e causou danos morais ao paciente. Além da indenização de R$25 mil, o hospital português também foi condenado ao pagamento das custas processuais. O hospital ainda pode recorrer da decisão.
A chuva deve ganhar força em Salvador até a próxima sexta, até essa sexta, segundo a previsão da Defesa Civil de Salvador. A expectativa é de aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas fracas, com momentos de intensidade moderada, principalmente por causa da atuação dos ventos úmidos que chegam do Oceano Atlântico. Nesta quarta, a previsão indica temperatura entre 21 e 30 graus, com cerca de 50% de chance de chuva. Na quinta, os termômetros devem variar entre 21 e 29 graus e a probabilidade de chuva sobe para 60%. Já na sexta, a chance de precipitação chega a 80%, com temperaturas entre 21 e 29 graus. Apesar do tempo instável, a massa de ar quente que atua sobre a região ainda deve favorecer períodos de abertura de sol ao longo dos próximos dias. Em caso de emergência provocada pelas chuvas, a orientação é acionar a Defesa Civil de Salvador pelo telefone 199. Uma servidora da Prefeitura de Elísio Medrado morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na noite de terça-feira no interior da Bahia. Em razão da morte, a administração municipal cancelou os shows que aconteceriam durante os festejos de São João e também a alvorada programada para esta quarta. A vítima foi identificada como Ariane de Oliveira Santos, de 35 anos, servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade. De acordo com os relatos da ocorrência, além de atropelar Ariane, a condutora atingiu outras três pessoas que ficaram feridas. O veículo também colidiu contra três carros que estavam estacionados. Segundo informações da polícia, a motorista de um veículo, uma mulher de 32 anos, foi presa em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Amargosa. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal para passar por necrópsia. Por meio de nota, a Prefeitura de Elísio Medrado lamentou a morte da servidora e destacou sua atuação no serviço público municipal.
Agora a Ari Moura traz informações aí da região sudeste, sudoeste, infelizmente de mortes aí na cidade de Maracás. Bom dia, Ari Moura, seja bem-vindo ao Expresso do Dia, traga aqui as informações para a gente.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastores e todos que nos escutam aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Estamos chegando hoje especialmente, Carla e Matheus, aqui direto do município de Maracás. Nós viemos ontem aqui para Maracás uma visita a uma filha, uma neta e um bisneto que estão agora residindo aqui em Maracás. E aproveitamos também para ficar aqui no final de festa, assistir aqui ao Jogo do Brasil, que venceu por 3-0, já classificado para a próxima fase. E, lamentavelmente, Carla, ao chegarmos aqui, parece que a notícia vem atrás da gente, né? Dois homicídios aqui na zona urbana, uma jovem de 19 anos, um jovem, não estavam juntos, foram em lugares diferentes. Ainda estou apurando aqui junto à Polícia Militar e à Polícia Civil, aqui a Delegacia Territorial. Ainda não tem as identificações dessas duas vítimas. E ontem à tarde, um pequeno barco com quatro pessoas naufragou. Não é uma barragem, é um lago, uma lagoa. Eles estavam aqui passeando nesse pequeno barco, quando o barco afundou. Três adultos e uma criança. E por incrível que pareça, a criança foi a única que se salvou, conseguiu chegar ao leito. Os três adultos, dois homens e uma mulher, infelizmente, morreram afogados. O pessoal do Corpo de Bombeiro, da Companhia do Corpo de Bombeiro de Jaguaquara, que pertence ao 8º Batalhão de Bombeiros Militares de Jequié, estão lá no local agora pela manhã, já vasculhando lá essa lagoa para tentar encontrar os três corpos. Uma equipe do SAMU também se encontra por lá e nós estamos aguardando, nós vamos ficar aqui, permanecer aqui por Maracás, para ter mais informações e mais detalhes sobre essa tragédia aqui no município de Maracás. Se der tempo ainda no programa de hoje, a gente traz informações e identificações dessas três vítimas. Se não, amanhã, aqui no Expresso do Dia, a gente traz detalhes. Lamentavelmente, Maracás, que é uma cidade fria, nós passamos uma madrugada aí com 17 graus, agora a temperatura já aumentou, caiu um chuviscozinho rápido agora. O local dessa lagoa fica na zona rural, na região de Capivaras, inclusive esse povoado eu conheço, já estive por lá duas vezes. Mas vamos aguardar, e se tiver informação, se der tempo, hoje ainda a gente traz detalhes e informação. Se não, amanhã aqui no programa Expresso do Dia.
Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Agora são 8h24, muito obrigada, Ari Moura. Nossa, meus sentimentos aí às famílias, né, que estão passando por essa situação. Infelizmente, esses acidentes ocorrem muito, né, na época que muita gente viaja, vai curtir aí as festas, feriados, e acabam, infelizmente, sofrendo acidentes como esse. Se der, Ari Moura, você volta aí atualizando a gente sobre essa situação muito triste que aconteceu em Maracás. E continuando aqui, gente, o noticiário da Bahia, né? Um homem de 27 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra um adolescente de apenas 16 anos, no município de Uauá, no nordeste da Bahia, foi preso nessa terça-feira em São Paulo. Uma ação integrada entre a Polícia Civil dos dois estados cumpriram o mandado de prisão preventiva. O crime ocorreu na fazenda Umbuzeiro, na zona rural baiana. Após o crime, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência, relatando ter sido agredida pelo suspeito dentro da própria casa. Na ocasião, ela apresentava diversas lesões compatíveis com violência doméstica, incluindo cortes profundos na região do crânio. A gente agora há pouco estava falando, né, sobre essa data importante que é a transferência da sede do governo e dos três poderes para Cachoeira. Nós estamos vendo que o governador Jerônimo Rodrigues chegou até a cidade do Recôncavo Baiano. Ao lado dele está, além da primeira-dama, a presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Braga, também o presidente do TJ e todas as autoridades fazendo aí essa comemoração, essa solenidade e marcando aí a nossa história nas comemorações, né, da participação da Bahia pela independência do Brasil.
Eles agora fazem um passeio, né, um passeio, claro que muito controlado e muito ensaiado, e chegam ali à Câmara de Vereadores da cidade, onde vai despachar tanto o governador do estado, quanto a presidente da Assembleia Legislativa, quanto o presidente do TJ, os três poderes da República, né, estadual, estão agora sediados simbolicamente na cidade de Cachoeira, recebendo aí, sendo recebido com honras de estado.
não tem como eu falar de Cachoeira sem lembrar de meu compadre, um saudoso Jorge Ramos, jornalista, historiador, escritor, que tantas vezes defendeu, né, a importância dessa data, 2 de julho. 2 de julho, inclusive, que pode ser um feriado nacional, aí, se um projeto de autoria do deputado Léo Prates seja aprovado, aí, pode ser, porque no Brasil realmente as pessoas não conhecem a importância dessa data, fica uma celebração muito regional e o Brasil precisa conhecer essa participação dos baianos aí pela independência do Brasil, que a luta continuou pelo menos mais um ano para que as tropas portuguesas fossem expulsas aqui da nossa região.
Agora uma boa notícia, a empresa Suzano está com 6 vagas abertas em cidades do extremo sul da Bahia. Há oportunidades para pessoas com níveis técnico e superior. As inscrições devem ser feitas através do site, no site oficial da Suzano, e os salários ainda não foram informados. A empresa oferece planos médicos de odontológico, vale alimentação, licença maternidade, paternidade estendidas, auxílio creche, entre outros benefícios. As vagas são de analista, mecânico, técnico em manutenção especializado, técnico em operações florestais, mecânico, operador de máquinas florestais, e por aí vai. Então, no site da Suzano, no site oficial da Suzano, você pode ter todas as informações, porque são vagas aí distribuídas por municípios como Mucuri, Nova Viçosa, Teixeira de Freitas. Enfim, você pode visitar o site oficial da empresa Suzano, empresa de celulose, empresa famosa aqui no Brasil, né? Que está aí com 6 vagas abertas para você que está precisando de uma recolocação no mercado de trabalho. São 8 horas e 29 minutos. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Marquinhos Santiago, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 32 minutos, 8 horas e 32 minutos, na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques de hoje.
Destaques no Expresso do Dia.
Jerônimo Rodrigues sai em defesa de Jacques Wagner após saída da liderança do governo no Senado. Instituto Butantan recruta idosos em Salvador para testes de nova vacina contra a gripe. Limpeza reforçada em Salvador inicia força-tarefa após o fim da greve dos garis. Justiça condena grupo que enviava cocaína do porto de Salvador para a Europa. Justiça também determinou a indenização de R$25 mil a paciente que não recebeu resultado de exames para HIV. Cachoeira se torna sede simbólica do governo da Bahia neste dia 25 de junho. Brasil vence Escócia, garante liderança do grupo. E Neymar volta à seleção após 981 dias. Terremoto acima de 7 graus de magnitude na Venezuela deixa 32 mortos e mais de 700 feridos. E Keiko Fujimori faz discurso como presidente eleita e promete unir o Peru. Agora são 8 horas e 34 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje no Expresso do Dia, Raimundo Rui, lógico, fala sobre a classificação da seleção brasileira para a fase de mata-mata na Copa do Mundo. Haja coração, como diz Galvão Bueno, que está no SBT, uma coisa estranhíssima.
E completou os 100 gols narrados em Copas do Mundo no SBT. Um gol de Vinícius Júnior, segundo gol, se eu não me engano. O segundo gol que valeu, né? Porque ele fez 3. O segundo, de fato, foi anulado, mas aí ele foi e fez um outro para não ficar devendo.
Isso. Bom dia, seja bem-vindo, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Nós estamos chegando aqui, direto da redação da Rádio Excelsior, para trazer aquelas informações importantes sobre o maior torneio de seleções do mundo. Olha, o Brasil em noite de São João fez a festa, viu? Uma festa maravilhosa. A torcida do Brasil voltou a sonhar com o Hexa. Uma partida bastante interessante da seleção brasileira. Mais uma vez o Vini Júnior, ele foi um show. Ele foi o cara que bailou em campo. E aí o Brasil venceu a partida por 3-0 diante da Escócia. Agora o Brasil espera hoje a definição. Se pega Japão, se pega Holanda, aí na outra fase desta competição, que é tiro curto, hein? Porque essa próxima fase, quem perder, pega as malas e volta para o seu país. No caso, o Brasil voltaria para o nosso chão, né? Mas vamos esperar, pensar positivo pela apresentação da seleção ontem, que teve a volta do jogador Neymar. Entrou já próximo do final do segundo tempo, mas mostrou que mesmo 40%, 50% ali, ele é muito melhor do que a maioria dos jogadores brasileiros que estão atuando nessa Copa. Principalmente ali no setor do meio de campo, ele com a perna só, vamos falar sério, né? É melhor do que os jogadores que estão jogando atualmente na posição de meio atacante. Brasil 3, Escócia 0. Olha, uma partida, mais uma partida do Vini sensacional. Vini marcou 2? Não. Vini marcou 3. Mas o árbitro, ninguém sabe porque esse árbitro e o próprio VAR anularam um gol do Vini, alegando que ele teria feito falta no defensor. Não é choro de torcedor. Não. Não teve falta. Ninguém entendeu o que o juiz marcou. O fato é que agora, a essas alturas, o Vini teria os mesmos cinco gols do atacante, meio atacante da equipe da Argentina, o Messi. Mas agora tem 4 e vamos ver o que vai acontecer, tá? O outro gol da seleção brasileira, já que o Vini marcou 2, foi marcado pelo jogador Matheus Cunha. Uma partida muito boa, principalmente do meio do campo e do ataque. A defesa ainda apresentou alguns problemas, mas até dá para entender, porque